Bem-vindos ao The Debate. É o espaço dedicado ao discurso rigoroso e à análise de múltiplas perspectivas. Sabe, imagina a seguinte cena. Um juiz federal está lá, prestes a assinar uma sentença que pode mudar totalmente o curso da vida de uma pessoa.
Uma situação super delicada.
Exato. E ele fundamenta essa decisão numa jurisprudência impecável. Tipo um caso anterior com paralelos perfeitos. Só que tem um pequeno detalhe aí.
Qual?
Esse caso anterior nunca existiu. Ele foi, tipo, inteiramente inventado, alucinado, como a gente diz na área, por um computador. Então, hoje a gente vai mergulhar justamente nessa invasão silenciosa e bem acelerada da inteligência artificial nos corredores do poder público.
Olha, é um cenário que parece ficção científica, né? Mas que já bateu a nossa porta de forma muito concreta. A gente está discutindo aqui a fronteira do que significa, de fato, delegar o poder do Estado.
Com certeza. A grande questão que a gente vai desenrolar hoje é: será que a IA já evoluiu a ponto de ser uma força autônoma e transformadora na governança? Ou ela ainda é, assim, estritamente uma ferramenta subordinada, falha, que exige um controle humano absoluto?
Pois é. E é bom deixar claro desde já onde eu me posiciono nisso tudo. Eu argumento que a IA, apesar de toda a sua sofisticação tecnológica e dessa ilusão de inteligência que ela passa para a gente, ela é intrinsecamente probabilística e propensa a falhas graves.
Certo.
Então, eu defendo que ela deve ser estritamente contida no que a gente chama de limite crítico das atividades decisórias, simplesmente porque ela não tem capacidade de exercer discricionariedade ética.
Bom, e eu vou defender o outro lado dessa moeda, né? Eu argumento que a evolução da IA, desde a análise de dados até a IA generativa, transformou ela num agente proativo absolutamente essencial, que otimiza e redefine a administração pública através de análises preditivas.
É um embate tanto, mas por onde a gente começa a desenrolar esse novelo todo?
Ah, sabe o que me fascina nisso? Tradicionalmente, a gente imagina a administração pública como um relógio mecânico antigo.
Como assim?
Tipo, um processo entra, passa de uma mesa para outra, seguindo regras perfeitamente rígidas. Se o formulário X tem o carimbo Y, a porta se abre. Se não, ele volta para o fim da fila.
A famosa burocracia analógica.
Isso. Mas a IA moderna quebrou completamente essa lógica binária do se A, então B. A gente não está mais programando só regras fixas, sabe?
Você diz por conta do aprendizado de máquina, das redes neurais e tudo mais?
Exatamente. Com o Deep Learning, os engenheiros simularam, de certa forma, como os neurônios se conectam. E com o processamento de linguagem natural, a máquina não está mais apenas checando se um formulário foi preenchido.
Ela vai além disso?
Muito além. Ela interpreta, ela classifica e prevê cenários dentro de montanhas absurdas de dados. Pensa, por exemplo, no robô Alice do Tribunal de Contas da União, o TCU.
Ah, o famoso sistema Alice.
Pois é, o Alice não é só um arquivo digital glorificado. Ele varre o sistema Compras.gov e cruza dados massivos de licitações para detectar ativamente padrões de fraude. Ou então o sistema Victor, lá no Supremo Tribunal Federal.
Que lê os processos, né?
Sim, ele lê e filtra milhares de recursos para identificar se eles têm repercussão geral. A IA não está só ajudando na margem, sabe? Ela está realmente reestruturando a triagem e a estratégia do setor público.
Olha, eu até entendo o seu ponto. E a velocidade desses sistemas é inegável, lógico. Mas eu venho de uma direção bem diferente quando analiso essa mesma arquitetura.
Sério? Por quê?
Porque quando a gente fala sobre processamento de linguagem natural e esses modelos generativos como o ChatGPT ou os sistemas que o governo está tentando usar, tem uma armadilha enorme aí. A gente confunde fluência com cognição.
Ah, entendi. Você quer dizer que ela fala muito bem, mas não pensa de verdade?
Perfeito. É exatamente isso. A natureza dessas máquinas, no núcleo mais profundo delas, é matemática, é probabilístico.
Certo.
Quando você pede a um modelo de IA para redigir um parecer jurídico ou resumir um processo complexo, a máquina não entende o direito. Ela não sabe o que é a justiça, não sabe o que é uma lei. O que ela faz, e faz numa velocidade assombrosa, claro, é um cálculo estatístico brutal.
Para adivinhar a próxima palavra.
Essa.
O famoso papagaio estocástico.
Isso. Se eu escrevo "eu fui ao rio", o sistema analisa bilhões de textos com os quais foi treinado e calcula. Opa, estatisticamente, a próxima palavra tem 80% de chance de ser pescar. É pura estatística, sabe? Ela vai juntando tijolo por tijolo de palavras.
Mas o resultado final é quase indistinguível de um texto humano.
É fluente, mas é aí que está o perigo. Porque é exatamente essa natureza que causa aquelas falhas catastróficas. A máquina é programada para te dar uma resposta plausível, para sua convincente. Ela não tem um botão interno de "eu não sei".
É, ela tenta agradar o usuário a qualquer custo.
E quando ela não acha a informação, ela inventa. Ela calcula uma sequência de palavras que soa como uma jurisprudência real e te entrega com total confiança. Foi exatamente o que aconteceu naquele caso trágico do juiz que você mencionou na abertura.
É, aquele caso realmente é de gelar a espinha, eu concordo.
Uma ferramenta estatística não tem como assumir a responsabilidade institucional por um erro que pode jogar a vida de um cidadão no lixo, sabe?
Certo, peraí, vamos separar um pouco as coisas. Eu concordo que a geração de texto tem seus delírios, suas alucinações. Mas a automação inteligente que eu mencionei antes, ela opera numa lógica diferente. Vamos voltar para o sistema Alice, lá do TCU.
Tudo bem, vamos olhar para o Alice.
Quando o Alice faz a detecção de anomalias em licitações, ele não está brincando de adivinhar a próxima palavra. Ele usa uma técnica diferente, o que a gente chama de aprendizado não supervisionado.
Que mapeia os dados, certo?
Exato. Para explicar isso de um jeito simples para quem está ouvindo, o Alice não sabe o que é uma fraude do ponto de vista penal. O que ele faz é pegar milhões de compras governamentais e plotar tudo num gráfico gigante imaginário. Se 99% das prefeituras compram merenda escolar e o ponto cai lá no meio do gráfico, beleza, tá no padrão. Mas se uma prefeitura específica compra merenda com os mesmos fornecedores repetidos, num valor 10 vezes maior...
O ponto vai lá para cima.
Vai parar lá na ponta isolada do gráfico. O Alice procura o que a gente chama de solidão estatística. Ele mapeia exigências excessivas em editais. Ele acha sobrepreços em frações de segundo, cruzando esse Big Data.
Certo.
Então, isso não é alucinação. É um raio-x matemático que um auditor humano levaria a vida inteira, várias vidas, na verdade, para fazer.
Olha, eu compro a ideia da solidão estatística. É um mapeamento formidável e eu não nego a utilidade disso. Mas sinto muito, eu simplesmente não aceito a ideia de que essa detecção transforme a máquina num agente proativo ou autônomo.
Mas por que não, se ela está apontando o erro ativamente?
Porque o Alice, por mais avançado que seja em achar esses pontinhos isolados no gráfico, ele atua estritamente como um alarme de incêndio. Ele não é o bombeiro.
Ah, mas você tem que concordar que o alarme é o primeiro passo vital para não deixar o prédio queimar inteiro.
Sem dúvida, o alarme é útil. Mas o alarme só grita, olha, tem fumaça. Ele não entende o porquê da fumaça.
Como assim?
Imagina a seguinte situação. A IA cruza os dados do governo e aponta um sobrepreço atípico e absurdo na compra de combustível por um ministério. Estatisticamente, a IA grita que é anomalia, fraude.
Tá. E onde está o erro da máquina aí?
O erro está na falta de contexto do mundo real. A máquina não tem a menor ideia de que, sei lá, na semana passada, eclodiu uma guerra do outro lado do mundo, um canal de navegação foi bloqueado e o preço global do petróleo disparou do dia para a noite.
É, a máquina realmente não lê o Jornal da Manhã com o contexto geopolítico para ajustar o gráfico dela.
Exatamente. A máquina enxerga o desvio puramente numérico porque falta a ela a vivência, a fricção com o mundo real, entende? O contexto humano não é só um plus que a gente coloca em cima. Ele é o filtro da realidade.
Entendo. Você diz que o humano tem que validar o alerta sempre?
O auditor de carne e osso sempre vai ter que olhar para aquele alarme disparado e tomar a decisão final. Isso aqui é corrupção ou isso é só o impacto de uma crise internacional no mercado? A IA sugere, mas o humano exige o controle absoluto e decide.
Faz todo sentido. E sabe, é por isso que os arquitetos desses sistemas no poder público sempre pressupõem essa integração humano-máquina. A ideia é que a IA faça o trabalho pesado mandado de garimpo justamente para elevar a capacidade do analista, não para demitir ele.
Uhum, desde que seja usado assim.
Mas voltando àquela sua crítica, que foi super contundente, sobre a IA generativa, aquela que lê e escreve leis e pareceres, eu diria que a culpa das alucinações é muito mais da pecinha que fica entre a cadeira e o teclado do que da tecnologia em si.
Espera, você está jogando a culpa das invenções estatísticas das alucinações da máquina no servidor público que fez a pergunta?
Olha, em grande parte, sim. E deixa eu te explicar o porquê. A gente não pode tratar o ChatGPT ou um modelo governamental parametrizado como se fosse a barra de busca do Google.
Certo, são tecnologias diferentes.
A precisão da IA generativa pode sim ser domada. E a gente faz isso no mundo técnico através da engenharia de prompt cuidadosa.
Que seria construir comandos de texto mais complexos, dar instruções melhores.
Muito mais do que só instruções. É construir uma arquitetura de contenção. Eu gosto muito de pensar nisso como uma pista de boliche.
Uma pista de boliche.
É. Se você joga a bola, que seria a sua pergunta para IA, numa pista aberta, ela pode parar na canaleta, ou seja, ela pode alucinar, inventar coisa. A engenharia de prompt é quando a gente coloca aquelas grades de proteção nas laterais da pista.
Ah, as barrinhas para a bola não cair?
Isso. No mundo técnico de IA, a gente faz isso usando formatação em XML para separar as instruções. A gente define a persona exata da máquina. A gente escreve no sistema, você é um auditor sênior, haja estritamente com base no texto normativo X e se a informação não estiver lá, responda dados insuficientes e nunca invente fatos.
E você acha que isso é suficiente para segurar a estatística da máquina? Isso já está rodando no Brasil?
Já. Vários órgãos estão criando seus agentes personalizados, os GPTs fechados. Pensa no sistema Legis Pro, lá do Senado Federal, ou um consultor de finanças públicas virtual. Você coloca a IA dentro de um ambiente parametrizado super restrito.
Tá, ela não fica solta na internet.
Exato. Ela não tem acesso livre para inventar jurisprudência da internet aberta. O servidor entrega um projeto de lei complexo e manda ela checar a conformidade só daquele texto com as regras fiscais que foram fornecidas. Quando você amarra um modelo dessa forma, o risco de alucinação cai drasticamente. A máquina vira uma ferramenta de exatidão técnica absurda.
Olha, eu adoro a sua analogia da pista de boliche, acho muito visual. Mas veja bem, colocar grades de proteção na pista de boliche não ensina a bola a pensar por conta própria.
Mas direciona ela para o lugar certo.
Direciona o fluxo, sim. Mas a estruturação lógica de um prompt, por mais elaborada que seja, com essas tags em XML e personas de auditor, não altera a natureza central, a natureza ontológica da máquina. Lembra que eu falei da previsão estatística de palavras?
Sim, o papagaio estocástico.
Ela continua sendo um modelo estatístico. Ela não entende de fato a gravidade ou a complexidade moral de uma lei. E tem um gargalo técnico claríssimo aí que a sua engenharia de prompt não resolve de jeito nenhum, que é a janela de contexto.
Ah, você está falando da memória de processamento, né? Da quantidade de texto que a IA consegue segurar na memória de uma vez só.
Exatamente. Para quem está ouvindo a gente, imagina a janela de contexto de uma IA como tentar ler um livro de 500 páginas olhando só pelo buraco da fechadura da porta.
É uma boa imagem.
Você só consegue ver um ou dois parágrafos de cada vez. Quando você pede para a IA analisar algo gigantesco, com lacunas normativas complexas, tipo o plano diretor de uma metrópole, ou emendas extensas à lei orgânica de um município, você esbarra nesse limite. A memória dela simplesmente estoura.
É, e aí a solução técnica atual costuma ser fatiar o texto em partes menores.
E é aí que mora um perigo tremendo. O servidor fatia o documento e manda para a IA ler o capítulo 1, depois o capítulo 2 e assim por diante. Mas ao fazer isso, quando a IA chega lá no capítulo 10, ela já esqueceu completamente das regras e amarras que leu no capítulo 1.
Ela perde o fio da meada.
Ela perde a capacidade holística. Ela falha miseravelmente em comparar e cruzar conflitos normativos globais dentro do texto. Ela não vai te avisar que o artigo 300 contradiz frontalmente o artigo 12.
Porque o 12 já saiu da janela de contexto dela.
Exato. Para textos legislativos extensos, confiar nessa análise não é só ineficiente, é institucionalmente muito perigoso.
As grades de proteção do seu boliche não servem de nada se a pista tiver quilômetros de extensão e a bola esquecer para onde estava indo no meio do caminho.
Olha, eu tenho que admitir, essa é uma observação técnica muito incisiva. A janela de contexto é realmente um desafio grande hoje, embora os modelos mais novos já estejam evoluindo para engolir livros inteiros de uma vez só, com milhões de tokens.
Estão melhorando, é verdade.
Mas eu quero puxar a nossa conversa para um outro nível agora. Vamos sair um pouco dessa análise fria de processamento de texto e olhar para o impacto prático, para o futuro das políticas públicas.
Tá. Para onde a gente vai?
A IA moderna brilha de verdade quando entra na análise preditiva. E aqui a gente transcende aquela automação básica. A máquina começa a antecipar cenários futuros com uma precisão que, sinceramente, nenhum humano conseguiria brincando numa planilha de Excel.
Você diz prever tendências da sociedade?
Sim, prever impacto econômico de políticas públicas. A gente viu casos recentes no setor tributário de alguns estados que são de cair o queixo. Os gestores usaram inteligência artificial para prever a queda de arrecadação exata após uma decisão política de redução do IPVA.
Eles jogaram o histórico tributário na máquina e deixaram ela rodar.
Jogaram décadas de comportamento de contribuintes, dados sazonais, taxas de inadimplência por região. A IA mastigou tudo isso, projetou o fluxo de caixa para o ano seguinte inteiro e basicamente entregou um relatório para o secretário de Fazenda dizendo: olha, se vocês aprovarem essa redução agora, terão um déficit de X milhões a partir da segunda quinzena de outubro.
E isso pauta a decisão do secretário?
Isso muda completamente a natureza do Estado. Permite uma governança proativa e prescritiva. Onde que a gente vai alocar recursos? Como preparar o fluxo de caixa? A IA já está fornecendo essas respostas hoje. Ela não está só lendo o passado, ela está iluminando o caminho lá na frente.
Peraí. Aceitar recomendações preditivas para gerenciar fluxo de caixa e números frios é uma coisa. Eu não discuto a matemática financeira da IA. Ela é ótima nisso.
Mas
quando essa mesma lógica preditiva esbarra na vida do cidadão, na liberdade, nos direitos sociais, aí a gente bate de frente com os limites éticos e legais mais sagrados do serviço público.
Como assim?
A nossa administração pública é regida pelo princípio LIMPE, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a base de tudo isso é a necessidade absoluta de motivação das decisões.
Você quer dizer que toda decisão pública precisa ser justificada de forma clara e fundamentada?
Justificada de forma humana e racional. Você não pode negar um benefício social ou decidir onde cortar uma política pública dizendo: ah, o algoritmo previu que isso era o melhor a se fazer. A máquina não é um oráculo mágico e tem algo muito pior nisso tudo.
O que seria?
Os dados que alimentam essas previsões fantásticas que você citou, eles não caem do céu numa nuvem de pureza cristalina. Os dados carregam a sujeira, o preconceito e a carga de séculos de decisões humanas muito falhas.
Ah, você está entrando no terreno do viés histórico nos dados de treinamento, certo?
Eu estou entrando no maior ponto de tensão, no perigo mais real da IA moderna. Vamos olhar para um exemplo super bem documentado de viés, o uso de IA na dosimetria de penas, ou seja, no cálculo do tempo de cadeia de prisioneiros nos Estados Unidos, lá por volta de 2022.
Esse caso é emblemático.
O que aconteceu lá? O sistema foi alimentado com um histórico gigantesco de prisões, perfis e condenações do país. E a missão da IA era calcular o risco de um réu reincidir, de cometer crimes novamente no futuro, e aí sugerir o tempo de prisão baseado nisso.
E a IA encontrou padrões estatísticos que perpetuavam vieses.
A IA fez matemática. Ela olhou para o passado e percebeu, historicamente, pessoas de bairros mais pobres e com certos perfis demográficos são presas com muito mais frequência. Então a máquina internalizou e assumiu que a baixa renda era um preditor estatístico legítimo de reincidência criminal.
Nossa.
Ela passou a recomendar penas muito mais duras para pessoas pobres, não pela gravidade do crime atual, mas por causa de um perfil sociodemográfico. Então, delegar decisões complexas e sociais para IA é criar uma máquina de lavar preconceitos. Isso prova que ela repete e amplifica desigualdades e entrega isso para o juiz envelopado numa pátina de neutralidade matemática.
Eu preciso ser honesta, eu concordo integralmente com você nesse ponto, sem tirar nem pôr. Esse é o calcanhar de Aquiles, o risco mais formidável que a gente enfrenta quando integra a IA no governo. O viés é um veneno silencioso mesmo.
Que bom que convergimos nisso.
Mas, e esse é um grande nas na nossa discussão, é exatamente por reconhecer esse perigo terrível que o setor público está estabelecendo de forma muito clara o que chamamos de limite crítico.
O tal do muro que separa a IA da decisão final, né?
Exatamente. O limite crítico é a fronteira que delineia perfeitamente a divisão de tarefas. A IA não atua num vácuo tomando decisões sozinha. Onde fica esse limite? A máquina atua exclusivamente na fase preparatória. Ela varre, sugere e agrupa.
Me dá um exemplo prático de como isso blinda o sistema.
Pega o exemplo do Supremo Tribunal Federal de novo. Eles usam o sistema Vitória para agrupar milhares de processos puramente por similaridade de texto. Eles usam outro, o RAFA 2030, para classificar as demandas que chegam de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Ou seja, uma organização de gaveta em alta velocidade.
Uma organização numa escala humanamente impossível. A máquina prepara todo o terreno e deixa a burocracia mastigada na mesa do servidor. Mas a aplicação de uma sanção, a decisão do que é conveniente ou não para a sociedade, o juízo de valor, tudo isso permanece estritamente do lado humano da mesa.
O humano assina.
Sim, quem assina a sentença, quem dá a canetada final e assume a responsabilidade perante a sociedade é o agente público. O limite crítico é o que blinda o cidadão da máquina.
Olha, a teoria do limite crítico é linda no papel. O problema é o comportamento humano na prática, no dia a dia da repartição.
Por causa da comodidade.
Existe uma sedução psicológica imensa na eficiência. Imagina um servidor público completamente sobrecarregado com uma pilha de 1.000 processos na mesa dele. De repente, chega uma ferramenta incansável que apoia ele fazendo resumos em segundos, a IA entrega relatórios perfeitos, minutas de decisões quase prontas para ele assinar. Qual é a tendência natural e preguiçosa da burocracia?
Confiar cegamente na ferramenta e parar de ler com atenção. O famoso carimbar sem ler.
Exatamente. A eficiência anestesia o nosso escrutínio crítico. Se o gestor ou até o juiz começa a enxergar a ferramenta como uma autoridade analítica superior que nunca erra, ele gradativamente e às vezes sem nem perceber, abdica da sua discricionariedade técnica.
Ele delega o poder mental, digamos assim.
Sim. Voltando àquela nossa analogia, o alarme de incêndio passa a ser confundido com a verdade absoluta sobre o que causou o incêndio. A IA não precisa ter permissão legal para assinar a sentença para, na prática, governar. Basta que o humano pare de questionar o que a máquina sugere. É uma delegação decisória perigosa demais.
Esse é um alerta sociológico pesadíssimo e eu não tiro a sua razão. Mas a resposta para isso é treinamento institucional rigoroso e contínuo, não o abandono da ferramenta tecnológica. O que para mim ficou muito claro na nossa conversa hoje é que o gênio já saiu da garrafa.
Isso é inegável.
E com estruturação correta, com agentes especializados, engenharia de prompt e foco total na triagem, o setor público finalmente está alcançando uma eficiência proativa e preditiva que era inimaginável há poucos anos.
Nós convergimos nesse ponto, de verdade. A tecnologia é uma ferramenta irreversível que otimiza demais a máquina pública. Para fazer triagem, para agrupar processos massivos e desafogar a fila burocrática, ela é um avanço gigantesco. Mas o nosso grande desacordo persiste sobre o grau de confiança. A ilusão de inteligência da máquina não deve jamais encobrir suas limitações probabilísticas. Falta a ela a empatia e a absoluta capacidade ética para a discricionariedade pública.
E é precisamente esse atrito de ideias, essa discordância fundamental que empurra a inovação para a direção certa. À medida que o Estado se moderniza, debater criticamente essas inovações não é só um exercício de futurismo, sabe? É uma necessidade para ontem.
Com certeza. O escrutínio contínuo é a vossa única defesa.
As fontes originais que inspiraram o nosso material hoje trazem um panorama vasto sobre aprendizado de máquina, cheio de detalhes técnicos que a gente mal conseguiu arranhar aqui.
Então eu convido você que nos acompanha a continuar lendo, questionando e tirando suas próprias conclusões. Afinal, as engrenagens da administração aprenderam a calcular probabilidades, mas ainda depende de nós decidir para onde a sociedade deve ir.
E depende de nós manter um controle rigoroso para não transferir o nosso poder humano para uma matriz estatística.
Bendito. Até a próxima, pessoal. Fiquem de olho nas máquinas e até mais.